já curtiu andar por aí, vibrar de emoção.
SambaCast no ar para o segundo programa de 2023, mas ainda pagando dívida de 2022. Porque para quem lembra bem, para quem acompanha o SambaCast, no último programa do ano passado a gente falou, vamos começar 2023 ainda falando de lançamentos que foram feitos no final de 2022. E esse programa, você que clicou aqui, que você já sabe qual é o tema, vamos falar do novo trabalho do grupo Clariô. Dá pra dizer que é novo, né, Wagner, ainda? Lançado em dezembro do ano passado, não tem nem um mês, já que estamos gravando aqui no dia 12 de janeiro, e o álbum foi lançado no dia 16 de dezembro, dá pra dizer que é novo ainda, né?
Fala, Daniel. Vamos embora. Dá pra dizer que é novo. A gente tinha avisado que ia acabar o ano de 2022 em dívida, porque foram muitos trabalhos lançados ao mesmo tempo, né? Aquele segundo semestre ficou meio parado, o pessoal desovou tudo no fim do ano ali. Thiê, Turma do Pagode, Clariô, enfim, a gente teve muita coisa boa saindo aí no laço. Então a gente ficou com essa lista de pendências aí, estamos pagando uma delas hoje, modo avançado, né, do Clariô. Eu acho que o segundo, inclusive, Daniel, álbum que o Clariô lança no mesmo ano, né? Assim, eles tinham lançado o Vai Clarear, que na verdade tinha bloco 1 e bloco 2, depois eles disponibilizaram a versão do Vai Clarear em 2022, e aí no fim do ano, né, bem no finzinho do ano, na verdade, a música tema aí desse trabalho, que é o Modo Avançado, é lançada em outubro, ela já é disponibilizada ali em outubro, mas o álbum em si, ele chega em dezembro, enfim, com a promessa do audiovisual, né, do lançamento aí da parte vídeo, agora para esse ano de 2023. Então é um álbum que obviamente é lançado ainda no ano passado, mas eu acho que está totalmente atual por isso, né, porque é algo que está dentro do planejamento do Clariô para esse ano de 2023. Eu já me adianto aqui dizendo que eu gostei muito, assim, gostei do trabalho, não está na minha lista de você sabe disso, da minha lista de grupos favoritos, que eu mais escuto, enfim. Mas me surpreendi positivamente. São 12 faixas, 11 participações especiais, né? 11 convidados. E dessas 12 faixas, duas músicas inéditas que eles trazem. E vamos se debruçar aí, vamos conversar um pouquinho sobre essa escolha de repertório, quem é que eles resgatam aí nesse trabalho. Acho que dá para a gente fazer, pensar nossas preferidas também, né?
Dá,
Conduz
com
aí.
certeza.
Dei só meu
A sua
minha
introdução.
apresentação aí inicial, minha introdução, minhas primeiras impressões, digamos assim, mas vamos mergulhar de fato daqui a pouquinho.
Vamos lá. Então, é importante dizer, principalmente para quem escuta o Clariô, né? Que já é muito visível, todo mundo já sabe que o Magal não tá nesse álbum, né? O Magal, que é o principal cantor do grupo Clariô, há pouco tempo começou a dividir os vocais com o Branco. Branco tá nesse disco. Branco é o único cantor, porque o Magal não tá. Todo mundo sabe, assim, né? A grande maioria das pessoas que acompanham o Clariô, que acompanham o mundo do samba, sabem que o Magal tá internado, tá com problemas, enfim, com bebida, né? Enfim, tá numa clínica se recuperando. Magal tá bem. Inclusive, vamos colocar um trechinho, depoimento do próprio Magal, né, no Instagram dele, falando sobre como tá essa recuperação dele.
Aqui para falar do meu alcoolismo. Em 2016 eu fiz um bariátrica e todos sabem que a pessoa que faz bariátrica ela tem muito mais tendência a ingerir líquido do que alimento, na verdade. E eu, como já bebia já antigamente, me tornei mais e mais dependente da bebida. Em 2020 eu tive Covid, onde eu tive problemas com fígado, esôfago, nas minhas cordas vocais. A questão foi muito grande nas cordas vocais, eu não conseguia cantar, ao ponto de eu já ter descido do palco uma vez em São Paulo por causa disso. Estava muito estressado, ansioso, depressivo com isso, né? De não estar podendo usar minha voz do jeito que eu queria. E acabou que eu me tornei um alcoólatra. E o que eu desejo para vocês é tudo de melhor. Muito obrigado, carinho de todos. Eu estou aqui no centro de reabilitação, me cuidando. Em breve estarei voltando aos palcos. Agradeço primeiro a Deus, a meus familiares, ao grupo Clariô pela força, pelo empenho. E a todos os fãs aí que sempre torceram por mim e mandaram mensagem positiva. Super beijo, até mais.
Bom, você ouviu aí o Magal, né? O Magal, enfim, teve Covid, enfim, ficou com esses problemas. Essas sequelas já atingiram as cordas vocais do Magal. Magal começou a ficar em depressão porque não conseguia mais cantar do jeito que estava cantando, não aguentava mais o pique. Teve inclusive um show em São Paulo que ele teve que sair do palco, que não estava aguentando, e aí caiu na bebida e o grupo achou melhor unir forças e colocar o Magal nessa clínica. Wagner Sarmento, quer falar? Pode falar, meu irmão.
Não, só um complemento, Daniel. Acho que boa e necessária lembrança nessa tua menção à situação do Magal. Inclusive o SambaCast torce para que ele, enfim, se restabeleça. E acho que só queria fazer um complemento, que ele volte aos palcos, né? Eu acho que faz falta, por mais que eu acho que a gente vai comentar isso adiante. O Branco segurou muito bem essa peteca. Gostei bastante do desempenho dele no vocal nesse trabalho. Não é fácil você, né, do nada você chegar e assumir. O vocal digamos assim, sempre a figura do protagonista do grupo, então é uma responsabilidade que eu acho que ele abraçou bem. E só um complemento, Daniel, do teu comentário, que toda essa situação, o Magal é paciente bariátrico, né? Ele fez cirurgia de redução, enfim,
Verdade.
e é uma questão muito que está muito atrelada aos pacientes bariátricos. Quem tem alguém aí na família, conhece alguém que já fez e que já estudou um pouquinho do assunto, sabe que quando um paciente, uma pessoa é submetida à cirurgia bariátrica, esses são alguns dos efeitos colaterais, tanto a questão da dependência alcoólica, quanto a questão da depressão, são coisas que estão muito atreladas a esse procedimento. Assim, psicólogos, estudiosos que dizem que a pessoa passa aquela compulsão que antes era pela comida, você passa a direcionar para bebida, enfim. E dentro disso também, essa questão da depressão, ela vem a reboque por todas as mudanças que o corpo passa, que o organismo, essa questão da fome, da saciedade, e de essa dependência, né? Eu acho que tudo meio que se une para criar um quadro que é complicado. Não é um primeiro caso, acho que se as pessoas pesquisarem aí, é uma coisa que é muito recorrente. Eu tenho um tio, por exemplo, que fez cirurgia bariátrica e a gente sempre conversava sobre isso. Assim, era um receio que ele tinha, numa época que ele até andou assim, se excedendo mais do que normalmente fazia com relação à bebida, então teve que dar um pé no freio, teve apoio de família, foi muito importante e não foi nada, graças a Deus, no caso da minha família, nada grave. Mas era uma temática que já estava próxima, então quando houve essa situação do Magal, que eu fui pesquisar aquele. Mais a fundo, de ver que tinha relação com a cirurgia bariátrica, que ele tinha feito cirurgia bariátrica, eu na hora supus essa relação, porque é algo que de fato os médicos comentam, né? Então só um parênteses aí que a gente faz, porque de fato é necessário, não tem como você falar do Alba e do Clariô e não falar do Magal, né? Então a gente deseja um pronto restabelecimento, né, Daniel?
Com certeza. E agora, falando do álbum, Wagner já deu o ponto de partida lá atrás, né? A gente abriu aqui para falar sobre o Magal, que é um assunto importante, mas Modo Avançado, Wagner Sarmento, é um álbum que é totalmente diferente do que é feito normalmente. Aí a gente vive falando disso nos programas que a gente faz. É um álbum que é lançado de uma vez só. Não tem parte 1, não tem parte 2. De uma vez só. A gente vê pouco isso hoje do jeito que o mercado, que a indústria da música funciona. E quem escuta o SambaCast está cansado de ver a gente fazer programas sobre parte 1 de tal álbum, parte 2 de outro álbum, e assim vai. Modo Avançado não tem isso. Foi lançado de uma vez só. É um álbum de 12 faixas com 11 participações. Só uma faixa não tem participação, que é a última faixa, que é a música Modo Avançado, que é a que dá nome para o álbum, que também é outra coisa curiosa, porque eu nunca vi a música que dá título ao álbum ser a última música do álbum. Normalmente ela fica ali entre faixa 1, faixa 2, no comecinho. É um trabalho totalmente diferente, né, Wagner? Até a parte de audiovisual mesmo, assim. O Clarion lançou a parte do audiovisual numa live, né? Eles colocaram o DVD como se fosse uma transmissão ao vivo e ficou lá disponível. Se você quiser assistir hoje o DVD completo, tá lá. O canal do Clarion tá lá, o DVD completo. Eles não fizeram muito essa de ficar dividindo o álbum em diversas partes, não, Wagner. É uma coisa que dificilmente a gente vê, para não dizer que eu não lembro qual foi o último álbum que eu ouvi que não foi fatiado. Esse de Clarion é que foge a regra totalmente. E é um
É,
álbum. Ah, fala.
não, isso que você falou me chamou muita atenção mesmo, assim, principalmente o fato da música tema ser a última mesmo, né? Até pelo, assim, pô, são 11, 12 faixas, a gente comentou aqui, e são 15 músicas, porque algumas faixas têm mais de uma, né? Enfim, tem um medley e tal. Então são 15 músicas, você tem de 11 faixas, você tem 9 faixas com regravação, só duas músicas inéditas, você tem uma música tema e você que é uma das duas inéditas, e você traz ela por último, assim. Eu acho que é uma estratégia, de fato, do ponto de vista de marketing, enfim. Você quer vender essa música, de fato, não é o usual, né? Então, gera um estranhamento. É, agora, esse fato de lançar tudo de uma vez, de fato, é diferente, não é também algo que a gente vê no mercado hoje em dia. Mas eu acho que até por isso eu gostei, assim, porque da forma como se consome, às vezes você tá empolgado. Por exemplo, a gente negócio que a gente comentou, o TDP, né, que lançou a primeira parte lá dos 20 anos. É, acho que a gente está até esperando lançarem mais coisa para a gente poder gravar um
Verdade,
programa. Vai vir coisa por
verdade.
aí. TDP merece demais, mas gera um gostinho de quero mais. Você fica achando que foi incipiente, que foi pouco, porque depois você lança 4 faixas, 5 faixas, você dá o gostinho e pum, acabou. Você tem que esperar para vir mais. Então, quando se lança tudo, se lança mais músicas assim desse jeito, você dá a oportunidade também de quem gosta, de quem escuta, mergulhar mais no trabalho. Então, isso não, eu nem vejo tanto pelo lado positivo, negativo, vejo mais pelo lado diferente.
Eu
Agora,
também.
a música tema ser a última é um estranhamento que eu vejo mais de uma maneira um pouco maior de preocupação, digamos assim, do ponto de vista de, pô, de você dar evidência a essa música, né?
E outra coisa que eu achei diferente, que aí é uma coisa mais ligada ao próprio grupo Clariô, é que esse é um trabalho recheado de regravações. Regravações de outros grupos, de outros artistas. Clareou até esse álbum que o Wagner falou logo no começo do programa, que é um álbum também lançado no ano passado, em 22, que é o Vai Clarear. É um álbum que traz muitas releituras do próprio Clareou, muitas regravações que estouraram mais uma vez com o Clareou. O Clareou tem algumas músicas dessas que você pensa que é do Clarion, mas se for dar uma pesquisadinha, se a memória funcionar, vai ver que é de outro artista. Tipo, tem uma que é do Belo, que o Clarion canta, que é, caramba, velho, agora vou esquecer o nome da música. Não é possível eu esquecer o nome da música agora. A gente até colocou no Regravou, brilhou lá no na nossa página do Instagram. Eu esqueci, mas depois eu vou lembrar o nome da música. Mas enfim, é um álbum diferente que traz regravações de outros artistas, regravações de outras épocas, regravações e releituras de músicas que nem são pagode, nem são samba. E aí, Wagner Samento, eu quero aproveitar essa minha introdução para levantar a bola e a gente começar a falar de música desse álbum. O que é que você pontua aí como o que chamou a tua atenção positivamente, se tem alguma coisa negativa, enfim. Vai na tua primeiro, depois eu te acompanho.
Vamos lá. Eu já tinha dito, né, que de maneira geral, assim, eu gostei do caminho que eles percorreram, assim, nesse álbum, sabe, na construção do álbum, porque por mais que tenha rolado muitas regravações, mas eles foram beber em fontes muito diferentes, assim. Eles gravaram umas músicas muito lado B de alguns artistas, sabe, mesclaram com coisas mais antigas, músicas recentes. Mas eu acho que eles fugiram do padrão, sabe? Você tenta encontrar um Thiaguinho aqui, você não acha, você tenta encontrar um Belo, sabe? Enfim, É algo que eu acho que eles tiveram um cuidado no repertório, porque o pagode ele se retroalimenta tanto, né? A gente fala tanto de regravações, sabe? E tem hora que a gente tá falando aqui, às vezes, no programa, e é um mais do mesmo danado, porque todo mundo regrava todo mundo, é meio que um ciclo vicioso, sabe? Eu acho que eles conseguiram, de alguma maneira, por mais que tenha muita regravação, fugir um pouco disso na escolha do repertório. E mesclaram com músicas de outros ritmos e tal, enfim. É, eu acho que, de maneira geral, não é que eu tenha gostado de todas as faixas, a gente vai pontuar aqui, vai fazer nossas críticas, enfim. Mas eu acho que, de maneira geral, eles acertaram mais do que erraram. Eu acho que eu podia dizer assim. Não sei se a gente já parte aí pro top 3, se eu já
Pode
posso falar
partir,
de alguma música.
pode partir.
Pode?
Mas antes de
Então
você
vamos.
começar, só lembrar, eu só quero falar que eu lembrei a música. Amante, amor,
Ah.
amiga. Fica com isso na cabeça, a música do Belo, que o Clariô regrava e fica também, mais uma vez, estourada com o Clariô, que muita gente pensa que é do Clariô, mas não é. É de Belo. Mas enfim, é só para poder pontuar essa música que me fugiu à memória, mas agora eu relembrei. Wagner Sarmento, pode pontuar o teu top 3 aí. E se for também tiver no meu, eu já vou levantar a mãozinha aqui e vou dizer, tá no meu também, vai que é tua.
Então vamos lá. Não vou botar ordem, vou na ordem que tá no álbum, tá? Então primeiro eu vou citar faixa 3, eu gostei bastante, bastante. Participação do Vitinho. Conheço teu fogo. É, vamos ouvir um pedacinho e na volta vou fazer um comentário aqui, uma curiosidade sobre essa música, Daniel.
Dá uma chance pra gente, controle esse jeito carente. Você não precisa de nada pra se popular.
Eu não sei se você gostou dessa, Daniel. Eu gostei demais. Eu me atrevo a dizer que é a minha preferida, eu acho. Por mais que eu não tenha falado anteriormente que não ia colocar ordem, mas talvez seja até minha preferida. Eu gostei muito. Isso é uma música do Éder Miguel, o Doce Encontro, tá? O Doce Encontro, o Éder faz parte desse grupo. E o Doce Encontro gravou em 2017 essa música. E tem no YouTube uma versão de 2014, Daniel, dessa música. Não é uma versão gravada, enfim, fez parte de nenhum álbum, mas é curioso porque o Éder está cantando com Ferrugem. Então, por mais que a primeira gravação dessa música seja de 2017, né, com o Éder, que é um dos compositores da música, cantando pelo Doce Encontro, ele também gravou essa música de maneira solo, mas a versão com Ferrugem é muito curiosa, até porque o Ferrugem estava meio que no começo ali de carreira e tal, eles batem um papo antes da música. Vamos botar um pedacinho aí, só para trazer essa curiosidade aí para a galera que vale a pena. E eu passo para mim o seguinte: quer comentar alguma coisa dessa música? Na volta você comenta. Eu vi você fazendo as expressões aí. Vamos botar um pedacinho e volto com você.
Ferrugem. Porra, muito obrigado por ter
Eu que
aceitado o convite,
agradeço.
negão.
Eu que agradeço o convite. Obrigado de
Eu que
coração,
agradeço
tá?
demais, você é
Super
louco.
feliz.
Cantar do teu lado pra mim é uma honra.
Ah, é ruim,
Ferrugem.
cara.
Rio de Janeiro. Rio
Valeu,
de Janeiro.
galera.
Ferrugem.
Muito bom estar do lado desse cara aqui que para mim durante muitos, muitos anos é uma
Pô,
referência fortíssima
não
na minha
fala assim,
vida.
senão eu vou pensar que eu sou velho.
Não! Valeu, galera. Espero
Valeu.
que vocês gostem aí do
Vai gostar
porcaria que a gente
demais.
vai fazer aqui.
Bora. Pra ser popular.
Rapaz, eu fiquei impressionado com a sua escolha. Tu já fiquei impressionado com essa escolha, porque não esperava nunca que tivesse no teu top 3 essa música, e você ainda falou que é sua favorita. Não fui por. Ela não tá no meu top 3, tá? Não tá. Mas não foi por. Não só por estar na tua lista, como tu já apontar no começo, que, ó. Essa aqui já é minha preferida. É uma música do grupo do Se Encontra. E olha, vou falar logo um negócio aqui. Éder Miguel, pra mim, um dos melhores cantores do pagode atualmente. A gente fala pouco dele aqui no
Ele
SambaCast, é um
tem um
erro nosso.
timbre que é brincadeira mesmo.
Canta demais, canta demais. E essa música também compositor, música composição do Éder Miguel junto com o Rodrigo Oliveira, música pro Doce Encontro. Primeira música de Wagner. Quero saber qual é a segunda. Se eu vou ficar também impressionado, você já vai ser bola cantada para mim que lhe conheço.
Vamos lá. A minha segunda, faixa 8. Hoje só vai dar eu e você, junto com Tá Na Mente. Eu fiquei tendencioso porque foi participação também com Tá Na Mente. Eu gosto pra caramba do Tá Na Mente. Vamos ouvir um pedacinho e eu vou voltar com outra curiosidade dessa música. Música que é do Dilsinho, tá? Então, se quiser, o editor já colocar aí a versão do, como a gente costuma fazer, né? Outra versão do DVD aí, do trabalho aí do Clariô, e já emenda com a versão do Dilsinho, que é de 2014, né? Também início de carreira aí do Dilsinho. Na volta eu vou fazer um comentário, Daniel.
Tá ficando tarde, deixa que eu chamo um táxi pra você. Se quiser dormir aqui comigo, não tem perigo. Te prometo que não vou morder. Banheira com hidromassagem, é tudo nosso, com uma pitada de prazer. Na cama é uma viagem, não tem jeito não. Hoje só vai dar eu e você. Não me ama, me beija, é só deixar.
Uma curiosidade dessa música, Daniel, que eu não sabia, não, ou ao menos não me lembrava, e quando eu estava dando uma estudada para a gente poder gravar, eu fui pesquisar, acabei encontrando essa música, o Ferrugem chegou a colocar no repertório em 2019 do DVD Chão de Estrelas. Então ela tá naquela versão do bate-bola que ele faz, mas ela acaba não indo para o DVD, né, Daniel?
É, não vai. Essa música eu já lembrava com o Dilsinho, que tem aí, inclusive, aquele álbum de Dilsinho, que eu acho um dos melhores que ele já fez, é o primeiro dele. Tem muita música regravada depois. Ferrugem, inclusive, regrava uma música depois com o Sorriso Maroto, mas no trabalho do Sorriso Maroto, que é ao vivo e ao cubo e a cores, que o Sorriso Maroto faz. E canta o Bruno com o Ferrugem, uma música também daquele álbum. Mas, enfim, não é o tema agora. Mas só falar que aquele álbum é muito bom. E isso, essa versão que você falou do Ferrugem aí, do Bate-Bola, dá para você encontrar no YouTube ela também, né? Você consegue encontrar, inclusive, com aquele um arranjo de Bate-Bola mesmo. Você consegue perceber ali que os caras estão gravando para ver se entra. E a gente, quando faz algumas entrevistas aqui no Sambaquete, a gente já ouviu falar muito nisso, né? Da música que vai pro Bate-Bola, quase entra, mas não entra. Quando eu acho 45, ela fica de fora. Foi o que rolou com essa música. Você chamou, Wagner, esse trecho do Ferrugem para tu colocar, não?
Chamei não, mas vamos, já que a gente falou, vamos botar um
É.
pedacinho aí, até porque o homem não gravou, vamos jogar pro mundo aí. Inclusive, quando a gente entrevistar o Ferrugem, vamos perguntar.
Porque não
Vamos
entrou,
deixar
né?
anotado aí porque não entrou, né? Porque é um musicão. Não sei se está no seu top 3,
Tá.
mas eu gosto bastante.
Banheira com hidromassagem, é tudo nosso, uma pitada de prazer. Na cama é uma viagem, não tem jeito não. Hoje só vai dar eu e você. Então me ama, me beija, é só deixar acontecer. Que entre quatro paredes vale tudo. Hoje só vai dar eu e você.
Aí, ó, versão do Ferrugem. Porra, Ferrugem, se gravasse essa música também ia ser sacanagem. Ferrugem canta muito. Mas é uma música que eu já pedi essa segunda versão, Wagner, pra gente colocar, porque também tá no meu top 3. Então é uma música que seria repetida, então melhor repetir assim. Coloca a versão do Clariô, coloca uma versão diferente que pouca gente ouviu com o Ferrugem. Agora feche a barraca.
Para fechar o top 3, eu fiquei em dúvida de duas músicas, tá? Modo Avançado. Eu gostei, até pelo fato de ser uma inédita, e a gente vai falar dela. Daqui a pouco a gente coloca, até por ser uma das inéditas a gente vai colocar, então eu não vou chamar ela agora, não. Música que, inclusive, é do Branco, né? Branco é um dos compositores, junto com o Juninho de Jesus. Branco que a gente acabou de enfim, de falar que assumiu o vocal. Isoladamente, né, digamos assim, enquanto o tratamento de saúde aí do Magal não se, enfim, não se resolve, né, se desenrola aí. Mas tem outra, Daniel, que eu gostei bastante. Regravação. Não é pagode, não é samba. Mas eu achei que com uma versão pô, muito, muito gostosa de ouvir. Ainda bem, música de Vanessa da Mata, de 2004, tá? Do álbum Essa Boneca Tem Manual. Os caras chamaram a Bianca, né? Bianca tá estouradaça aí, rede social só dá ela. É uma menina que canta pra caramba, tem uma voz muito, muito diferente. A gente sempre fala quanto é bom ter vozes femininas de destaque no pagode. Então acho que é alguém que a gente também vai ouvir muito falar, né? Menina nova, enfim, toca, canta, tem uma presença e um carisma grande nas redes sociais, enfim. Eu achei que ficou muito legal. Na versão do Clariô. Vamos ouvir um pedacinho aí com o Branco e com a Bianca também. Tem que ter Bianca, né? Bota aí, meu editor.
Ainda bem que você vive comigo, porque senão, como seria essa vida? Estamos juntos, nos abraçamos sob o nosso conforto de amar, de amar.
E a dor e tudo fica mais fácil. Seu rosto silencia e faz parar. As flores que me manda são fato do nosso cuidado e entrega. Meus beijos sem os seus não daria.
É isso, Daniel. Fechei meu top 3. Quer fazer algum
Fechou bem.
comentário dessa? Você gostou?
Gostei. Gostei e também tem algumas curiosidades sobre essa música. Primeiro, a curiosidade é que é a música mais ouvida, tá? Desse álbum do Clariô, pelo menos no Spotify, que é o que a
Será que
grande
é um
maioria
efeito
usa.
Bianca ou não?
Rapaz, eles investiram também nessa música, assim, porque a única música depois do DVD é a música que tem um recorte, né? Que é só ela, que tem um vídeo exclusivo para ela no canal do Clariô. Mas no Spotify, caramba, ela tem quase 500.000 de play já. Meio milhão, quase 500.000. Para você ter ideia, Wagner, a segunda música mais ouvida, que é a faixa 1, que é Papo de Homem, Mulher e Abuso de Poder, ela tem 13 mil. 13 mil, enquanto a música com Bianca, essa ainda bem, tem quase 500.000. 487 mil plays. Daqui para que a gente coloque esse programa no ar, vai encostar mais em 500.000 e brevemente vai ter já ultrapassado essa marca. E a Bianca, além disso tudo que Wagner falou, certamente um pessoal, a galera mais jovem, pessoal escuta o SambaCast, já ouviu a voz da Bianca, talvez sem nem ter percebido, num grande sucesso que foi no ano passado. Vamos colocar um trechinho aqui. Eu não vou nem dar spoiler antes. Já vou mostrar logo a voz da Bianca. Então você não tenha nem percebido que é a Bianca.
Tem, vou te pegar bolado.
Não ligo.
Quer deixar do sigilo?
Eu deixo.
Quer vir pra minha base?
Eu quero.
Então entra na nave.
Ai, para.
Oh, arranhou minhas costas quando eu passei com a minha tropa.
13 no suporte, no bolso com várias notas. Emoji babando na minha foto logo cedo. Fala baixinho.
Ai, preto.
Olha pra mim.
Ai, preto.
Fala meu nome.
Ai, preto.
Joga pro homem.
Tá aí. A música Ai Preto, do Lennon, que tocou, mas tocou muito no passado. A Bianca é a voz feminina dessa música. Talvez você nem tenha se ligado que é a Bianca, você tá ouvindo o SambaCast, mas é ela, e ela aparece mais uma vez agora com Clariô e cantando bem, bem demais essa versão em ritmo de pagode. Então, Wagner, das tuas três, uma tava no
Inclusive,
meu.
Daniel, o Neymar, né, repostou um dia desse a Bianca cantando, enfim. Então ela está no momento aí de ascensão, né,
Pode ser que esse 500.000 então tenha também muito na conta dela
na
também,
rede.
né,
Eu
Wagner?
acho que pode estar na conta. É obviamente que tem esse efeito que você falou, né? O Clariô lançou esse álbum, né, no Spotify, mas a versão em vídeo ela tá sendo lançada, né, no YouTube, enfim, aos poucos. Então, como o vídeo do Ainda Bem, né, dessa faixa já está disponível, é óbvio que ela é meio que a música do momento aí de trabalho deles. Mas eu tenho certeza que tem um pouco disso aí, desse efeito Bianca no sucesso, assim, no êxito dessa música. Eu acho que eles acertaram em cheio, assim, no convite, na escolha da música e na versão que eles fizeram.
Vamos lá. Então, já que você deu suas três, das três,
Qual o seu
uma tá
top
no
3?
meu, me restam duas. Me restam duas músicas para poder pontuar como destaque aqui. E eu vou destacar uma música que tem a participação de Wendel Pinheiro, que é a música Sinuca de Bico, que é uma composição de Claudemir, Serginho Meriti, meu amigo, e Elcio Francisco dos Santos. É uma música que o Reinaldo gravou lá atrás. E o Clario regravou agora, eu achei essa buscada sensacional. Editor, trabalha e bota um trechinho aí pra mim.
Mas quem é que não erra? Que atire a primeira pedra quem nunca se arrependeu. Quem nunca achou que a vitória era certa e depois perdeu. Quem nunca esteve a ponto de vender a alma. Mas passa o tempo e com o tempo a gente se acalma. Eu só queria agradecer e desejar felicidade, paz na terra aos homens de boa vontade.
E para finalizar, eu vou na
Mandou
minha
bem,
bola.
deixa eu só acrescentar aqui, Alcione gravou também, tá?
Gravou também, né?
2009, no álbum Acesa, essa aí também quase entrou. Você vê como eu gostei
É.
eu quase coloquei a moda avançado, quase coloquei sinuca de bico, gostei, acho que os caras foram bem, você mandou bem aí também na escolha. Mas fecha aí teu top 3.
E fechando o meu top 3, eu vou na minha bola de segurança, que aí quem já me conhece de outros episódios do SambaCast já deve saber que eu vou de X da Questão, que é uma música de Gilson Bernini, André Renato, Xande de Pilares, música do Revelação, Clario regrava junto com Renato da Rocinha. Então, editor, bota um trechinho dela para mim aí.
Bora, Renan! Diz quem vai revelar os segredos do amor. Quem só pensa em cobrar, com certeza aprontou. Se quiser me ganhar, me convença que eu vou. Fiz uma jura pra mim de viver na razão. Hoje ninguém brinca mais. Tentar ser feliz é o X da questão.
Fechei meu top 3. Falamos, Wagner Sarmento, eu e você, das músicas que a gente gostou, pontuamos aspectos positivos do álbum, mas a gente também sempre deixa para fazer críticas quando. Críticas assim, né? Quando, não é crítica técnica nem nada, mas assim, a gente gostou, a gente fala, a gente não gostou. A gente fala também. Você tem alguma crítica? Porque eu tenho.
Passa aí que você tá com
Eu
vontade. De repente
tô.
começou a gravar, que você quer desabafar. Desabafa.
Eu quero desabafar. Galera do Cariú, eu entendo muito bem qual deve ter sido a ideia, colocar mais uma música que não é samba, mais músicas que não são samba, não são pagode no repertório, mas eu achei a faixa 11. É uma sequência do Rapa. Me deixa, Rodo Cotidiano, Vapor Barato, Pescador de Ilusões. Eu falei de trás para frente. Mas são essas quatro músicas. Eu não gosto. Aí é uma parada muito pessoal. Uma parada muito pessoal. Não gosto quando tem muita mistura assim. Quando trazem muito pro pagode, ou a música assim, o Rapa. Galera, eu tenho muito pagode aqui no Recife. Tem uns pagodes que eu fui aqui algumas vezes, o cara tava tocando Cidade Negra. Eu acho que em alguns casos é melhor deixar cada um no seu quadrado.
Depende, mas de fato
Depende.
eu concordo. É o tipo de tanto que é a penúltima faixa. Eu já falei aqui, eu sou arretado com música que tem cara de fim de festa, né? É tipo Lari Lariê, né? Quando tinha Jorge Mateus, uma fase minha que eu gostava de sertanejo. Show de Jorge Mateus, fim do show, os caras meteram lari-lari. O cara já sabe que o show
Mentira,
tá
sério?
acabando.
Sério mesmo?
É, meteram lari-lariê de Xuxa.
Aí
Existe
é
isso.
brincadeira, aí não dá não, pô.
Aí os caras querem brincar. Aí assim, essa música, esse medley, na verdade, nessa sequência, né? Inclusive, Vapor Barato, o Rapa gravou, mas só pra gente dar a informação precisa aqui, música de Gal Costa, né?
Gal Costa,
1971, é
isso.
Saudosa e gigante Gal Costa. Mas enfim, é uma sequência que pra mim tem muito cara de fim de festa, assim, sabe? É tipo coisinha do pai, né? É música de fim de festa, né? Quando tá rolando um pagode, que o cara começa, é o teu castigo, você já sabe que o pagode vai acabar. No caso da gente aqui do Recife, é quando toca frevo, né?
Quando toca
quando você tá
frevo.
Numa festa, quando começou o frevo, você sabe que a festa vai. Não demora muito mais, assim. É
E
coisa
quando
de. Vai
começa?
Dar aquela catarse final ali e vai acabar, né?
E quando começa? Moro num país tropical. Aí você já sabe, já,
então,
já
chavão,
pede Uber para ir
amigos.
Embora. É hora de pedir Uber para ir embora da festa. É isso.
É,
mas é,
exatamente. Então,
é,
a sensação
é, é, meu,
é essa.
É meu único senão desse disco.
Agora veja, o perigo. Aí os caras colocam a música tema do álbum depois dessa sequência.
Ei,
tá querendo que a turma não escute.
É. Verdade.
Podiam ter pensado melhor, pô. Começa com. Bota ali no máximo ali faixa 3 e 4, deixa os caras. A
e vou
turma
te falar
embalar.
Uma parada.
Porque o trabalho começa bem, os caras começam bem, assim.
É.
A gente não vai ficar colocando tudo aqui, porque a gente sempre deixa o gostinho para
pessoal ouvir
pra
depois.
Galera, mas, pô, começa
Exato.
ali com Papo de Homem e Mulher e Abuso de Poder, com a Bola de Segurança, né, no medley ali com participação do Thiago Martins, muito legal. Depois Tem Nada para Fazer, não é do Vou Pro Sereno, né, é uma música do Pedindo Bis, que é de 2005.
Sim.
Música também ficou muito legal, gostei bastante mesmo. Eu me lembrava dessa música, mas não me lembrava de quem era. Eu sabia cantar, quando eu sabia cantar, mas não me lembrava de quem era. O Beleleu também já regravou essa música e tal. Enfim, os caras começam bem. Conhece Teu Fogo, eu gostei aqui. Tem X da Questão, que você colocou no teu top 3. Enfim, eles começam bem. Podiam ter só piscado por aqui. A música tema tem que estar no começo do trabalho, né? Não, não existe estar lá no, na rabeta, né?
E para te ajudar, para dar mais base para o teu comentário, vou trazer números aqui que comprovam o que você está falando. A música Modo Avançado no Spotify é a segunda menos ouvida. É a segunda que menos tem plays. Tem pouco mais de 4.500. A música menos ouvida é a faixa 10, que é a que o Clarinho divide com o MC Max, numa cidade muito longe daqui. Essa é a música menos ouvida, e a segunda menos ouvida é justamente Modo Avançado, que é a música que dá tema pro álbum. Então, realmente, eu acho que nesse caso aí.
É uma tática equivocada mesmo. Assim. Acho que você tá até com os números, você meio que. A gente vem, às vezes, na base da impressão, do achismo, talvez de uma opinião, uma visão pessoal, mas acho que os números são soberanos, né? Assim,
exatamente.
Se você coloca no começo, você. De fato, você nem sempre escutou o álbum todo. Até pelo fato deles terem lançado o álbum todo, não lançaram em EP, com volume 1, volume 2, volume 3, né? Então eles lançam 12 faixas para um público que hoje está acostumado a ouvir menos coisa e menos tempo, né? A ouvir 4, 5 faixas, talvez você não chegue no final, né?
É.
Uma cidade muito longe daqui é a antepenúltima faixa
É.
do álbum, né? É uma regravação, enfim, D2 já regravou, mas é uma música do Arlindo, né? Composição
É.
com Franco e com a Assi Marques. O Arlindo gravou em 2009, naquele MTV ao vivo no volume
Isso.
2, enfim.
Exato.
Uma música bem bacana, tem um texto, uma mensagem muito, muito legal, muito diferente. Acho que foi uma escolha legal do repertório, mas é isso que você disse. Se os caras jogam pro fim do álbum, ela naturalmente vai ser menos vista. Assim, o que você investe mais, o que você aposta mais, você joga pro começo.
Inclusive, é uma crítica assim, tu tá analisando mais a questão de mercado, como é que ele funciona hoje, como é que o pessoal se habituou a ouvir hoje. Mas eu, logo no começo, quando eu falei que era diferente, que o Clarinho tinha feito, eu vi como uma coisa positiva, lançar logo tudo de uma vez. Até porque não é um disco muito extenso, são 12 faixas, dá pra ouvir tranquilo. Mas nós, eu e você, somos de outra geração. Geração que ouvia realmente um CD de 15, de até 20 faixas de uma vez, sem cansar, né? Hoje o mercado mudou um pouco, mas assim, na minha visão,
Tudo é mais rápido, né? Tudo é
eu
mais
gostei
fugaz,
deles
você
terem
tem menos
arriscado
tempo para
assim.
fazer as coisas,
É.
né?
Eu gostei
É,
do
não é nem.
arriscado.
Mas como eles colocam a música, que é a música tema do álbum,
Lá para
lá por
baixo.
eles correm
É,
esse risco, e de
corre o risco.
fato parece que não surtiu um efeito positivo. Eu tenho certeza, plena certeza, que se eles colocam ali na faixa 2, na faixa 3, teria mais visualizações. Porque você atrela a música tema do álbum, então você procura, você. Enfim, e você tem certeza que com a música 3 você vai ouvir.
Desperta
Não sabe
curiosidade
se
mais, né?
você
Você
vai
ir lá
para
em cima.
até a faixa 12, né? Mas a música até a faixa 5, a faixa 6 ali, você meio que. Você vai. Hoje em dia tudo é muito. O tempo é diferente. Você fala aí do tempo da gente, entre aspas. Por exemplo, quem consumia pagode nos anos 90, a gente não tinha internet. A gente não tinha as dispersões que a gente tem hoje. Assim, o mundo ele funcionava em outro ritmo. Você botava
É. É.
o Walkman para ouvir, sabe, o toca-fita, enfim, você ficava lendo a letra da música no
É.
encarte do CD. Ninguém faz
Outra
isso
forma de
hoje.
consumir,
Então
outra
é
forma de consumo.
outra forma de consumo.
E não tinha essa necessidade que o mercado pede hoje, né? Novidade o tempo inteiro, tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter, enfim. É, isso faz tudo parte desse mercado de hoje. Mas enfim, chegando na reta final do nosso programa, faço a pergunta que eu faço sempre. Alguma observação final, Wagner Sarmento, ou fechamos a barraca?
Não, acho que é isso, Daniel. Não, não, acho que não tenho tantas críticas assim à escolha do repertório. Concordei contigo em relação lá ao Rapa, mas assim, tirando isso, eu gostei de maneira geral, como eu te falei, acho que o problema talvez esteja nisso, na disposição, mas de maneira geral eu acho que o saldo foi muito positivo. Clarion é um grupo que não está ali na primeira prateleira, né? Mas já tem uma estrada ali, né? Uma história, sabe? Enfim, são inclusive 10 anos do primeiro trabalho do Clarion, né? Primeiro CD de forma independente que eles lançam é em 2013. Então, enfim, tá aí 10 anos depois lançando um trabalho bacana que tem músicas inéditas, que tem regravações, que tem resgate, que tem participações especiais também importantes, sabe? E a gente torce que isso faça o Clariô galgar mais espaço aí no mercado, enfim. E que, se Deus quiser, no próximo, já com o
Magal de
Magal de
volta, né?
volta, né? Eu acho que é
Exatamente.
como mensagem final que a gente pode deixar, é isso aí. Magal se recupere o quanto antes e ele faz falta, né?
Faz muita falta. Mas é
A gente,
isso. Ah.
inclusive, perdemos há pouco tempo o talento aí e a voz do Renatinho, né?
É, verdade.
Dos nossos vocais, né? Dos grandes gogóis aí do nosso pagode. Então, que o Magal volte logo para clarear aí junto com a gente.
É isso. Final de mais um SambaCast para você que esteve com a gente. Muito obrigado. Até a próxima. Semana que vem tem mais SambaCast. É especial, viu? Vamos que vamos. Valeu!
Diz aí que nunca quis achar alguém pra dar a mão. Andar por aí, vibrar de emoção. Já passei da fase de me apaixonar. É bom demais, eu sei. Eu só quero ficar, beber sua.